Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Voltamos com o nosso programa, então, hoje discutindo a precarização dos profissionais de educação, né, principalmente os que são contratados pelo PSS, né, Processo Seletivo Simplificado. Nós vamos ouvir um áudio agora de um professor, né, que ele é PSS da nossa rede, né, pública de ensino. Então, Márcio, solta aí.
Olá, quero saudar a todas e todos, e em especial o camarada Hélio da Silva, nosso secretário de Finanças e coordenador do Departamento de PSS da APP Estadual, grande companheiro de luta na causa dos PSS, com o qual eu tive a honra de dividir a trincheira na greve de fome de justiça e na ocupação da Alep em 2020. Foram 9 dias de fome em 2020, dormindo ao sabor do relento e do frio sob a marquise do Palácio Iguaçu. Um ato com o qual buscávamos evitar as mudanças no processo de contratação PSS, incluindo a realização da prova, mas que foi sufocado pelo governo Ratinho Júnior, utilizando muito dinheiro público para calar as mídias convencionais de comunicação do Estado, a ponto de não haver cobertura jornalística dos veículos de imprensa sobre o fato. Nessa trincheira foi que melhor conheci o companheiro Hélio. Antes já havíamos juntos lutado pela recontratação dos 500 PSS, dos quais eu fazia parte, e que foram arbitrariamente demitidos em 2019, pelo atual secretário de Educação, a fim de empoderar e arrebanhar diretores de ética discutível para os seus projetos de privatização da rede estadual de educação.
Então, Hélio, é a visão lá de 2019, né? E que depois, em 2020, a gente teve aquela prova horrível, né, de fazer com que os professores fossem fazer a prova objetiva em meio a uma pandemia, né, que foi uma crueldade também sem tamanho, né. Eu gostaria que você fizesse, então, assim, pudesse explicar essas mudanças de 2019 até agora, né, 2022, que inclusive o objetivo desse programa, nós entendemos essa confusão toda que foi, né, esse edital de 2022, que inclusive, né, ele foi revogado, não, ele foi, o prazo se estendeu, né, então era julho, daí mudou, daí agora é 11 de agosto, acho que acaba agora o prazo, né. Então, assim, que você falasse, né, assim, as dificuldades, inclusive, que os professores tiveram, né, para conseguir fazer, né, todo o encaminhamento, né, das postagens, dos vídeos. Então, essa mudança toda, né, quer dizer, você tem um trabalho imenso para você abrir um contrato de meses, né? E a gente reforça, né? Prova é para concurso, não é para, né, para esses temporários, né? Esse trabalho temporário.
Exatamente, né? Primeiro um abraço aí para o companheiro Edi. Exato, encampamos aí uma luta grandiosa, que infelizmente foi, né, através do governo foi inviabilizado, né? A imprensa foi neutralizada e tudo, então mandar um abraço para ele, demais companheiras e companheiros que estiveram conosco, né, nesta greve de fome que ficou na história, professor Clau Lopes também, que junto comigo também coordena, né, o departamento de PSS também esteve conosco, essa foi uma, né, das etapas de luta que fizemos também nesses últimos tempos, né. Bom, como antes até tinha citado na contextualização, né, professor Edmara, que o PSS, ele é um processo, ele precisa que seja, para que seja PSS, ele tem que ser um processo seletivo simplificado, um processo simples, né, que, de certa forma, então, o Estado, que a administração utilize aí para, né, contratar pessoas aí para ocuparem vagas que abrirem aí em sala de aula e tal. Isso acontecia, né, desde antes de 2000 e até 2020, na verdade, era através do que? Era através de prova, através da titulação, experiência de trabalho, né? Então era uma forma bastante burocrática, já havia bastante reclamação também por questão de pedidos de documento, que não se criava um banco de dados também, o Estado tem essa condição. Todo ano, né, precisaria entregar um monte de documentos e tal. Essa precarização, ela vai aumentar aí muito. aí a partir de 2020, quando vem aquele o tal do edital 47, aí sim, um dos motivos que fizemos a greve de fome. Quero ressaltar que foi em meio a uma pandemia, foi um momento muito grave da pandemia, milhares de pessoas, né, estavam infelizmente perdendo a vida em todo o país, aqui no estado também, perdemos funcionários de escola, perdemos colegas, e a prova foi mantida, né, e foi aplicada em janeiro, né, inclusive do ano seguinte, para contratar. E aí eu quero até fazer uma ligação com o que eu citei em relação ao censo, o que o censo mostrou, né? De modo geral, claro que a pandemia impactou na vida dos profissionais da educação como um todo, tá? Então, em números gerais, houve uma redução, né? Inclusive aqui no Paraná, o censo vai mostrar que houve uma redução no número geral de professores. A gente sabe que por desvalorização também, por redução de hora de atividade, por uma série de questão também. Só que em números gerais, os temporários e terceirizados, em números gerais, a nível federal, houve um aumento, tá? De professores da educação básica, em nível nacional, aliás, né? Mas aqui no estado do Paraná, desde o edital 47, e depois teve mais o edital 51, né, que foi um edital complementar, aconteceu um movimento até estranho, né? Aquilo que era para aumentar, então, o número, de certa forma, reduziu, tá? Inclusive, até tem os dados, né, que em 2017 nós tínhamos em torno de 21.038 professoras e professores contratados pelo PSS. Em 2021, nós passamos a ter 20.475. Então, veja que houve uma redução. Por quê? Porque aumentaram muito as burocracias, né? Desde o 47, muitas pessoas foram impedidas, inclusive, de fazer o processo, foram eliminadas já desde o momento da inscrição, em virtude das irregularidades, burocracias. Aquele primeiro edital, ele foi realizado lá pelo SEBRASP, né? Uma empresa público-privada, também as pessoas não tinham respostas, né, para as dúvidas, para as irregularidades e tal. Então isso contribuiu bastante, né? E depois poucas pessoas participaram desse processo do 51, até porque houve uma prorrogação, né, dos contratos anteriores. E hoje, né, inclusive o estado alega que hoje tem falta de professores, inclusive a Secretaria de Educação autorizou, né, o aumento de carga horária aos professores concursados, né? O pessoal do quadro prof do magistério são os QPMs, que podem, a eles podem ser atribuídas até 50 horas aula semanais, tá? Inclusive isso não contribui para a qualidade em hipótese alguma, sobrecarrega as pessoas, né? E nós sabemos de todo o cansaço que é hoje a atividade, retomando inclusive pós-pandemia, toda a dificuldade que os estudantes estão trazendo também, as dificuldades de aprendizagem. Então, está muito cansativo, e imagine você trabalhar com uma carga horária maior, né, do previsto, que são 40 horas semanais. Então, por essa falta, autorizou esse aumento, justamente por essa falta de professores. Veja que o processo seletivo simplificado, ele dava conta de atender às demandas da Secretaria Estadual de Educação. Nós não tínhamos essa falta de professores anteriormente, né, nós tínhamos de acordo com as demandas, né, os professores iam sendo contratados de acordo com as vagas que iam abrindo, ou no início do ano, ou no decorrer do ano, e agora nós passamos, né, para essa redução, na verdade, então, desses contratos temporários, mas até por falta mesmo de professores. Tá? E agora, esse processo que está aberto em si, ele traz mais dificuldade ainda, né, porque o processo que foi realizado no edital 47 em 2020 e o edital 51 de 2021, eles traziam apenas, né, a prova objetiva, chamamos de prova escrita, prova objetiva, claro, somando-se a titulação, ainda assim tempo de serviço, mas agora esse edital 30 está publicado, né, o processo está em andamento, ele trouxe uma etapa a mais da prova objetiva, né, trouxe a prova prática, porém uma prova até estranha, né, porque os professores e professoras serão avaliados por meio de envio de um vídeo, né, de de 8 a 10 minutos, e desde o início também já trouxe muita dificuldade. O processo como um todo, ele está extremamente burocrático. Já tivemos mais de 9 retificações no edital, pelas mudanças, né, que foram realizadas, e já tivemos 2 prorrogações até mesmo de inscrições, né, porque as pessoas tiveram dificuldade desde o início para fazer todo o processo, inclusive fazer a gravação de vídeo, fazer o upload, né, inclusive hospedar o vídeo em um canal do YouTube, gerar o link e postar lá na página, né, dessa empresa que está fazendo agora, que é o Instituto Consulplan, uma empresa privada, tá, que está realizando, além aí desse processo seletivo do PSS, está realizando, está em andamento também, né, o Programa de Desenvolvimento Educacional, que é o PDE, tá? E esse processo, só do PSS, hoje, o Instituto Consulplan, ele está faturando aí em torno de 6 milhões de reais para realizar este processo, né? Então, além de toda essa dificuldade que foi colocada, né, a partir do momento que é implantada, então, essa prova, o Estado passou também a gastar, né, o dinheiro para fazer o processo seletivo, para gastar já para contratar os profissionais para atuarem na educação como um todo. Quero até ressaltar que, para além desse valor que está sendo pago hoje, o Estado já desde do SEBRASP, né, do primeiro edital, depois do 51, que foi realizado já pelo Instituto Consulplan em 2021, e com esse, o Estado já está gastando mais de 12 milhões de reais só com o processo seletivo. Um processo simplificado não tinha nenhum custo ao Estado, nenhum custo aos candidatos, né, quem quer participar. Então veja que é uma escolha que o governo faz, gastar mais para precarizar mais a educação como um todo, e precarizar desde o processo de contratação, né, que o processo seletivo como um todo, ele já passa a ser precarizado, porque ele acaba também excluindo, né, muitas pessoas. Inclusive a PP ingressou na justiça, já obteve uma decisão liminar favorável, onde o juiz até ele apontou, ele destacou, né, que esse processo como um todo, ele fere a isonomia dos participantes, né, quando ele submete uma avaliação a partir de vídeo, tá, e que agora essa liminar ela foi derrubada, né, por uma decisão do presidente do Tribunal de Justiça, que cassou essa liminar recentemente, e agora o julgamento vai para o pleno do Tribunal de Justiça. Cabe recurso, a PP também está justamente fazendo, mas assim, os argumentos foram muito fortes, né, destacados pelo juiz, porque avaliar por vídeo, inclusive, ele reforça um grau muito grande de subjetividade. Ele questiona também os critérios, né, os critérios que são colocados agora nesse processo, por exemplo, tom de voz. O que seria tom de voz, né? O que seria expressão facial durante uma aula? Então, são argumentos bastante pertinentes que foram trazidos aí pelo magistrado, que nós colocamos sim uma vitória do coletivo do PSS como todo, que desde o início desse processo se manifestou. A gente olha para, quando a gente acompanha os grupos, as redes, né, Facebook, WhatsApp, a gente vê muita reclamação do processo como um todo pelas dificuldades, né, que ele está colocado aí, né?
E são dificuldades, né, assim, que a gente, e uma coisa que a gente sempre falava, assim, né, professor não é youtuber, né, professor não tem, assim, essa, por mais, e a gente tem, né, nas escolas uma pressão absurda, né, por novas metodologias, né, por metodologias ativas, e que nós não temos ainda, né, assim, a condição plena de conseguir corresponder. E também, nem se tivesse, né, Hélio? Nem se os professores tivessem essa preparação para vídeo, não cabe, né? Porque é um trabalho tão, é uma coisa tão trabalhosa, né, para você pensar que você vai ficar um ano que você não tem, né, assim, essa noção do próximo ano, né? E justamente, né, uma coisa tão injusta, porque a gente sabe, né, o domínio das tecnologias não é para todo mundo, né? E eu, inclusive, na sala dos professores, eu ouvia, assim, os professores mesmo dizendo das dificuldades, né, de conseguir cumprir todos, né, os prazos mesmo, professores mais experientes, né? E também a questão de que tinha que ir também plano de aula, né? E é uma coisa tão subjetiva, né, que como é que você vai conseguir, e assim, né, uma outra coisa que eu queria, na verdade, falar para você, né, até uma vez que a gente se encontrou lá na PT, eu conversei, né, falei assim, pô, mas será que a ampliação desse prazo não é porque não tinha tantos inscritos, porque o Renato Feder sempre disse que ele quer escolher os melhores. Se eu tenho 20 mil vagas, né, e na época eram 65 mil inscritos, então, pela lógica, eu não teria tanta opção assim para escolher. Né? Então, talvez justamente isso vá refletindo essa falta de interesse de profissionais na educação, e isso está refletindo nas licenciaturas. Né? Temos menos pessoas procurando licenciatura para fazer o curso superior, menos pessoas ingressando, né? E também a gente tem um outro fator, que é o fechamento de turmas, né? Fechamento de escolas, que também incide na menor né, oferta de aulas também. Isso também é uma coisa que não atrai, né, os professores. Na volta, Hélio, do intervalo, tem uma coisa que eu queria que a gente voltasse a falar da Consulplan, principalmente com relação à contratação de pessoas que não têm licenciatura, que está sendo feita uma propaganda, né, enorme com relação a isso, e também a gente discutir, colocar isso, né, assim, explicar, porque assim, a proposta do salário, do valor, né, assim, dos códigos ali até R$ 1.540. O quanto que isso é realmente algo real, né? Quanto que isso é real, né? E o quanto que tem de uma espécie de mascaramento, né? E até pensando no nosso plano de carreira, né, dos concursados, em que houve uma desorganização completa ano passado. Né? E aí quem está lá no nível 1, classe 1, tem um salário, né, que acaba sendo muito maior do que dos outros níveis, mas a gente explora um pouquinho mais isso, o quanto que isso cria uma desigualdade dentro dos próprios concursados, e em relação aos PSS isso acaba dividindo, e até mesmo na luta sindical, né, tem essa falta de percepção, né, de PSS, de pressionar para o concurso e não se acomodar com aquilo, né, que o Estado tem oferecido, que é muito pouco. Né? Então a gente vai para o intervalo agora e depois a gente volta falando de novo da Consulplan.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.